João, estamos com um entrevistado muito conhecido aqui em Campinas e muito querido também,
antes,
viu?
Antes de falar com ele, que está na linha, o Gilson Soares de Oliveira, ele está te agradecendo, Marco, mandou aqui para mim para te agradecer, porque o tio dele, o seu Walter Story, foi beneficiado pela campanha aí que você está ajudando, lá do Lar Betel. Ele é lá do Lar Betel e ele agradece, né, tá ouvindo o programa. Ele mandou aqui para mim. Então, você vê como quando a gente faz o bem, imediatamente vem o reconhecimento, né?
Agradeço. Não tem que agradecer a gente, não. Tem que agradecer as pessoas que estão fazendo doações. E antes de falar com o Gilson Klein, amanhã vai ter um drive-thru nos dias 1 e 2 de maio, das 9 às 3 da tarde, pela turma lá do Papai Noel, lá em Piracicaba, para arrecadação de produtos, alimentos, materiais de higiene, fraldas descartáveis. 1 e 2 de maio, lá no ginásio Valdemar Blatkauskas, ao lado do Barão da Serra Negra. Turma do Papai Noel, parabéns pela iniciativa. E a gente sabe que Piracicaba e a região vão com certeza ajudar o Lar Betel. Boa tarde, Gilson Kleina.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes. Pô, prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso. Gilson Kleina tem 4 passagens pela Ponte Preta, com 187 jogos. Em 2011, conquistou acesso para a Série A de 2012. Em 2012, levou a Ponte às semifinais do Paulistão contra o Guarani. A última vez que dirigiu o clube foi no dia 18 de fevereiro. Deixou a equipe após 2 vitórias e 4 derrotas em 6 jogos. Ô Gilson Kleina, essa saída sua não foi muito legal, né? Mais uma vez você veio aí para apagar o incêndio e quando o incêndio ele é controlado, aí acabam demitindo o técnico. É verdade, olha, cara, né? Tem que ser franco, né?
Olha, você sabe que a gente tem o maior carinho, né? Pela cidade de Campinas, pela Ponte Preta, você frisou bem, né? 4 passagens aí, você colocou aí o acesso. Eu me lembro que em 2012 também nós fomos semifinalistas e também fizemos um brasileiro muito bom, né? Me lembro quando a gente saiu, nós estávamos no 7º colocado, uma vitória que nós fizemos no Cruzeiro, no Independência, que o Cruzeiro fez aquele jogo. Em 2017 fomos finalistas também, perdemos a final pro Corinthians e quase subimos em 2018, né, Marco?
Foi é verdade.
Aquele jogo do Avaí lá, que um empate... Me lembro que caiu uma chuva antes do jogo ali, nossa equipe era bem leve, era um ataque muito rápido e nos prejudicou, mas enfim. E dessa vez, né, infelizmente as coisas não caminharam como nós imaginávamos, mas nós também sabíamos do risco, porque quando você trabalha com uma renovação muito grande, como foi feito de 2019 para 2020, é questão de tempo, né, para você dar a liga na equipe. Infelizmente nós tivemos 4 derrotas, eram 2 vitórias importantes, nós tínhamos encaminhado, e aí depois do jogo 15 nós perdemos ali jogadores, né, que foi o Jefferson que se lesionou, o Ivan voltou também para a seleção, e aí nós fizemos algumas estreias que infelizmente não conseguiram manter um desempenho que era necessário naquele momento.
Não vou dizer mágoa acho que é uma palavra muito forte, mas eu me lembro que você falou aí do campeonato quando você disputava com o Avaí um acesso. Aí você fez um 2018 muito legal, quase subiu, e ao invés de você ficar, acabou não chegando a um acordo, não sei se foi um acordo financeiro, acho que ali a Ponte perdeu a mão, aí vem 2019, aí você vem mais pro Campeonato Brasileiro, não me lembro. Só que você poderia já ter começado, né, um trabalho lá no início de 2019, mas por burrada não fecharam com você. Burrada sou eu que estou dizendo, viu, gente da Ponte Preta? Aí você vem, aí vem 2019, não foi um ano muito legal, aí chega 2020 e te manda embora. Chateado você ficou, pelo menos, ou já passou, Kleina?
Não, claro, porque a gente nunca saiu assim, né? Sempre saímos... Quer dizer, a gente saiu com a porta aberta, até porque o presidente Chãozinho, junto com o Gustavo, né, sempre foram transparentes comigo. E o João Carlos sabe muito bem, né? Quando a pressão externa, ela entra... No processo ali que nós estávamos fazendo, que querendo ou não, nessa última volta minha, trabalhamos muito, o clube ficou muito no lado político, né? Para quem quer comandar, quais são as diretrizes. Então, até isso se enquadrar, até se adequar, Claro que as duas têm seus pontos fortes, né? Não quero entrar nessa seara, mas a gente sabe que isso é um reflexo direto, né? E os atletas que vinham chegando, eles tinham que entender rapidamente como é que era a Ponte Preta. É claro que eu fico chateado porque a gente gosta de ser vencedor, ainda mais uma camisa forte que é da Ponte Preta. A gente sabe que é uma equipe, um clube que projeta, um clube que se entrar nos trilhos que falta pouco vai começar a conquistar. Eu confiava e acredito muito nisso. E espero que seja esse ano.
João Carlos, sua pergunta para o Gilson Kleina, que a gente chama carinhosamente, né, como o irmão do Ulisses Costa, né? Gêmeos, né?
O bruxo. Pô,
então eu tô feio mesmo, hein?
É o bruxo das mágicas.
É, isso é coisa do Semedo, né?
É, isso mesmo.
E também do Fred, do Fred ou do Bart?
Fred Flinston.
Do Fred Flinston. Coisa do Semedo isso, viu?
Isso é pode coisa ser. Da macaca, isso é coisa da Ponte Preta.
Gilson, primeiro agradecer, né, ele tirar um tempinho aí pra conversar com a gente, sempre é uma alegria muito grande. O Gilson, além de treinador, assim, que a gente é obrigado por vezes a analisar, né, a acompanhar, claro, como jornalista, às vezes até no sentido crítico, mas o Gilson é amigo, né? Gilson é uma pessoa que merece toda a nossa confiança, é uma pessoa do bem, todos nós conhecemos. E um baita resenheiro. Qualquer dia eu quero ver uma resenha, assim, se fosse possível, né? Isso é quase que impossível. Pra passar umas horas aí, quer ver? Eu pegar Vadão, Gilson, Ferreirão e Jefinho. Aí não acaba mais a resenha.
Ah, não, acaba. Ô, João, prazer falar contigo, cara. Sabe a admiração que eu tenho, sei que é um conhecedor de futebol e principalmente especialista em Campinas, né? Então, a gente está entendendo aí como é que está vivendo o futebol, mas eu tenho certeza que essa parada aí, a Ponte Preta, ela vai voltar forte, esses dois jogos que restam, ela vai conseguir atingir seu objetivo.
Ô Gilson, você dá muito, quando está em Campinas, dá muita entrevista, a gente conversa, mas de vez em quando tem uns aspectos na sua carreira que a gente passa a batida, né? E nesse momento de futebol tá longe, a gente mata a curiosidade. Você trabalhou com o Abel lá na França, vocês ficaram um ano lá, né, no Olympique, não foi isso?
Rapaz, ficamos um ano e pouco lá no Olympique.
Foi um ano e pouco lá.
Grande oportunidade que o Abel me deu, né? O Abel me convidou, foi no ano 99, 2000.
Foi.
Tempo passa, hein, João?
Eu quero fazer o seguinte, o Abel tocava piano pra você ouvir, porque o Abel é bom de piano, né? E fala um francês redondo também, né?
Rapaz, o Abel, ele é fera no piano, viu? Toda aquela grossura que ele tem na beira do gramado ali, o bicho é delicado na hora que levanta toca aquelas teclas do piano ali. E ainda mais ele embalado com um bom vinho, né, João?
Aí
um
vai...
bom vinho, nossa, aí vai longe.
Então você chegou a ouvir ele tocar um piano, assim?
Sim, pô, quando nós chegamos na França, eu e ele ficamos morando 3 meses, né, depois que foi a família, né? Nós ficamos juntos lá, então a gente estreitou muito mais ainda a nossa relação. O Abel é um cara de um coração, assim, do tamanho dele, é uma pessoa espetacular, ele é merecedor de todo o sucesso que ele obteve.
Ô Gilson, você está em Curitiba agora?
Estou em Curitiba,
Curitiba
desde quando eu saí daí. Aliás, né, quando eu cheguei aqui, uma
parou
semana
tudo.
Depois deu essa epidemia aí, né, estamos torcendo que vai embora.
Se Deus quiser. Tem algum convite já, Gilson Kleina?
Então, Marco, quando nós saímos da ponte, até houve, sim, teve 3 clubes que me ligaram, mas naquele momento, como a gente já estava aí no comando aí quase 8 meses, né, a minha filha está crescendo, está em escola, então não me acompanhou dessa vez para Campinas, e aí eu preferi ficar em casa, e aí aconteceu dessa parada do futebol.
Agora você está em casa literalmente, né?
Literalmente, fazendo coisas que...
Tá com saudade do campo.
Oh, rapaz, olha,
é sempre assim, né?
Marco, tem que valorizar quem lava a louça, quem passa pano no chão, limpa o banheiro, saber o dia. Já sei todos os dias que quando é lixo que não é lixo, lixo reciclável, lixo que é lixo.
É assim mesmo. Tá certo. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar. Ô Gilson, você recebeu o convite do Guarani no ano passado? E se sim ou se não, se um dia você aceitaria dirigir o Guarani?
Cara, o ano passado, antes de uma semana, começou a cogitar um convite do Guarani. houve um contato com o meu procurador, meu empresário, mas nada que isso fosse acontecer. Tanto é que também não esperava a saída, né, do Jorginho. Quando saiu o Jorginho, aí houve um convite da Ponte Preta, que nós tínhamos alguns ajustes, e foi isso que aconteceu, claro. Camisa forte também, uma camisa que tem suas tradições, a gente sabe que é muito identificado com a Ponte Preta, mas também somos profissionais.
É verdade. João?
Ô Gilson, nesses anos 2000, a gente pode dizer que você talvez tenha sido, talvez não, você foi o treinador que mais trabalhou na Ponte, e você conhece a Ponte. A gente, quando conversa com você, sente, você aprendeu a ler, a fazer a leitura da Ponte Preta. Eu vi essa pergunta outro dia por Guto Ferreira, o Guto deu uma resposta, e eu queria saber a sua impressão, porque eu considero que você no futebol é uma autoridade para interpretar a Ponte Preta, saber das razões da Ponte, por que que a Ponte patina às vezes, por que que ela ameaça ir e não vai. O Guto falou o seguinte, que a Ponte Preta, ela, no futebol, né, no jogo, na composição das equipes, ela é um pouco atrelada aqui ao mundinho de São Paulo, então ela sempre vai buscar jogador, disponibilidade em time grande, achando que aqui vai dar certo e tal. Ela sai muito pouco desse pedaço dentro do futebol. E depois, no terreno, o clube, né, um pouco mais macro, ele completou dizendo o seguinte, que a Ponte também, ela precisaria ter mais sócios torcedores para poder segurar a peteca. Ele acha que se não tiver pelo menos 25 mil sócios, em relação a Sport, a Bahia, Goiás, né, esses times que são concorrentes da Ponte, mas hoje já estão muito acima da Ponte. Eu queria que você nos dissesse o que que você acha que a Ponte... Mas assim, né, a Ponte precisa fazer isso para ela dar o salto de qualidade que tanto espero aqui em Campinas.
Olha, João, sua pergunta ela é muito pertinente, porque não é difícil fazer o salto com a camisa da Ponte Preta. Mas ela se faz necessária com planejamento, com convicção. Tem que entender qual que vai ser os 3 próximos anos da Ponte Preta. Esse ano, sem sombra de dúvida, o objetivo maior é o acesso, é voltar à elite, a gente sabe que é difícil. Para isso, é claro que tem que disponibilizar de um investimento um pouco maior, porque são os investimentos que fazem com que você consiga uma das 4 vagas. É isso que acontece normalmente na Série B. É muito acirrado. Mas eu vejo assim, ó. Primeiro, eu entendo que a Ponte estava indo no caminho certo no investimento na categoria de base. Quando aconteceu isso, nós podemos aí colocar 4, 5 nomes aí, inclusive o Ivan, o próprio Emerson, servindo seleção brasileira. Na época nós tínhamos o Ravanelli, o garoto que nós repatriamos aí, colocamos para jogar. Foi o Felipe Saraiva, o próprio Jefferson, o lateral esquerdo, o Abner, que veio para o Atlético Paranaense. Porque esse investimento faz com que você comece a ter ali certo. E o menino que foi pro Leão também, né, João? Estava na nossa mão também, que foi vendido pro Leão esse ano.
O Camilo.
Então, o segredo, um dos percentuais, é fazer um investimento na base e fazer com que a Ponte Preta tente segurar mais esses jovens valores, porque a Ponte Preta, ela tem essa formação e ela tem essa condição. Eu posso até te afirmar que eu vi quando o Atlético Paranaense, que eu sou daqui, começou a mudar de patamar, quando ele começou a trabalhar sério com competições do Sub-23, a colocar a nível de estadual, claro que Paulista não se compara a Paranaense, mas começou a colocar numa outra segunda divisão aqui, começou a dar valor e começou a preparar, porque o jogador ele só matura jogando. Esse negócio de subir o atleta para o profissional e dizer que agora ele está pronto, isso até um ponto é verdade, mas depois não. Porque ele tem que jogar, ele precisa maturar, ele precisa conviver com um vestiário de jogo, com pressão de jogo, com valendo 3 pontos dos adversários. E uma coisa que é importantíssima, e isso é um dos pontos que a Ponte ela precisa sentar e colocar seus presidentes, as pessoas que realmente têm as condições, de fazer um investimento na estrutura física. A Ponte Preta ela estagnou. E isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque os clubes hoje estão investindo muito em seu treinamento, investindo muito em desempenho, investindo muito em recuperação de atleta, investindo muito em profissionais que mantenham a performance. Eu acho que isso tem que ser feito, porque a Ponte Preta tem grandes profissionais trabalhando ali, pessoas que realmente têm grandes ideias, mas está atado. E claro que se realmente sair, a torcida sabe disso, se sair a arena, aí claro que vai ficar muito forte, porque daí a torcida vem, a gente sabe que tem que fazer um estudo com a torcida da Ponte, né? Como é que ela cresce na paixão, porque não conseguimos ainda dar uma grande conquista, né? Tanto fomos vice e assim mesmo tem um crescimento. E a gente sabe que um clube de futebol, para sobreviver, tem que ter uma história de conquista. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Se acontecer isso, os investimentos patrocinadores, segurar, tentar manter o maior tempo possível os atletas de desempenho maior, para que a Ponte Preta volte a ser forte no cenário nacional.
Ô Gilson, só para a gente encerrar, que a gente está quase terminando aqui o programa, nós vamos ver o Gilson Kleina na Série A, na Série B, em alguma equipe do Paraná, de São Paulo, como é que vai ser?
Olha, Marco, o que eu desejo é, claro, que o futebol volte, né, com toda essa situação. Claro que a gente sempre quer trabalhar na elite do futebol brasileiro, na Série A. Mas se não, quero trabalhar numa equipe que tenha condições de subir para a Série A. Acho que esse é o patamar que a gente conquistou, que a gente tem que trabalhar e tem que estar nesse eixo.
Só mais uma última questão. Você que é um cara muito vivido no futebol, Federação Paulista marcando aí uma reunião com os clubes, querendo voltar ao campeonato, o presidente quer que volte o campeonato, mas o Estado está proibindo. Você como esportista que viveu e vive muito, né, com jogadores, comissão técnica, dirigentes, você acha que o futebol volta antes de junho, julho?
Eu acredito que sim, eu acho que nós temos condições que volte antes. Eu entendo que primeiro é a saúde, né? É a vida de todos nós, é a vida dos atletas, da comissão técnica, enfim, todos que trabalham diretamente, como vocês, que vão fazer o jogo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu entendo o caos econômico. O governo ele vai ter que fazer política em cima dessa pandemia, para que tente associar a epidemia com o problema econômico, fazendo realmente o isolamento para as pessoas de risco e aquelas que realmente estiverem positivados. A gente sabe que ainda não é uma certeza esses exames. Claro, temos que ouvir essas autoridades, mas aos poucos o Brasil precisa voltar, o futebol vai voltar. Às vezes estão fazendo uma comparação lá fora, mas lá fora vai começar o verão, então mais um mês de competição. A Europa ia parar para as férias. Então, setembro é o mês que eles voltam. Para nós aqui é diferente, nós vamos entrar no inverno. E eu entendo que o futebol ele tem condições de você isolar os atletas, isolar todos que vão trabalhar no jogo, você fazer o teste na semana, você está todo dia ali monitorando, tem profissionais da saúde todos os dias do treinamento, cuidar da família dos atletas, né, porque vai estar o contato na hora do jogo. Mas eu entendo que um distanciamento durante a semana responsável, todo mundo se cuidando, o futebol vai ter que voltar, até porque vai ser um grande entretenimento. Eu entendo que só fazendo de uma forma responsável, os atletas tendo muita consciência, né? Antes, pós-jogo, o que mais tem que estudar é viagem,
concentração, né?
Não tendo aglomeração, mas acho que vai ter que ter um esforço para que volte o futebol e o calendário do futebol brasileiro.
Curitiba, o prefeito deu uma flexibilizada boa aí, né?
Aqui sim, aqui desde a semana passada fizeram um comércio voltar, né, comércio de rua. Então ele começou com o horário das 10 às 4, essa semana já voltou um horário um pouco normal, aumentou, mas com aquela responsabilidade, né, Marcos? Você vai, entra uma, duas, três, depende do segmento que você for, é alguma mais, mas tudo monitorado, todo mundo com máscara, dependendo do lugar que você vai, até você usa a luva e sem contato, né? Então, acho que essa é a consciência e nós vamos ter que conviver com isso por algum tempo. Então, é melhor a gente ter. Você vê, vocês estão trabalhando aí, o João Carlos Oliveira com certeza está em casa. Não está deixando de fazer seu trabalho.
Né? Faz mais de 30 dias que eu não abraço o João.
Pois é, você vê, né, que era um negócio tão simples que hoje a gente dá muito valor, né, Marco?
Muito valor. Eu só tenho a agradecer você por bater esse papo conosco aqui na CBN Campinas. A gente gosta muito de você. Você é um cara bom de papo e quem sabe Deus reserve um bom lugar aí para você, uma equipe nova, que você faça muito sucesso. Obrigado, viu, Gilson?
Amém, pra todos nós. Um abraço a você, o João. Manda um abraço pro teu filho, João Carlos.
Pode deixar.
Não quer mandar Carlão, um abraço pro Semedo, não?
Carlão é seu fã.
E manda pro
Semedo?
Semedo. Eu ia falar, o apelido dele aqui, mas vou preservar.
O Moranguinho? É Moranguinho ou Cenourinha?
Isso é coisa de Valtinho Pascoal.
É coisa de Valtinho Pascoal. Obrigado, viu, Gilson Kleina? Um abraço.
Ah, Semedo.
Tá certo. É papo bom esse com o Gilson Kleina, hein, João?